Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com professora Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, professora de grego aqui na UFMG, tem experiência na área de letras e teatro, foi tradutora colaboradora do dicionário grego-português, é tradutora do drama satírico de Sófocles e é uma coautora do livro Pescando Imagens com Rede Textual, HQs como Tradução. Na verdade, ela é organizadora. É um livro publicado pela editora Peirópolis, em conjunto com Andréia Guerini. Bom dia, Tereza. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
E prazer é todo meu.
Então,
então,
vocês estudaram por 2 anos a questão da iconicidade em Ilíada, em HQ. E fizeram análise a partir desses estudos que transformaram nesse livro, que é Pescando Imagens com Rede Textual, a HQ como tradução. Eu queria que a primeira questão, acho que é o seguinte, literatura e imagem. O que é a literatura e o uso do quadrinho na prática pedagógica, já que vocês também trabalham essa questão, que é importante, né?
Eu comecei com Homero no mestrado. Mestrado, eu trabalhei com Homero e uma pequena fórmula homérica que era enigmática para mim, muito enigmática. Era, o Homero falava de um oinopaponton, mar, vinho. E eu comecei a pesquisar isso para dizer que, para saber realmente o que, que é esse mar-vinho, que seria mar, o que seria vinho, né? Mar-vinho, uma cor de vinho, um mar brilhante como vinho, um mar embriagante como vinho, um mar pujante como vinho, caliente como vinho, né? E aí começou a surgir imagens no Homero para mim, né? Na Ilíada. E eu comecei a ver a literatura antiga cheia de imagens. Era como se as pessoas falassem e fantasmas saíssem da boca das pessoas e começassem a voar na minha frente, né, quando se lia Homero. A partir daí eu comecei a estudar figuras retóricas. E comecei a entender que o nome figura retórica é figura. Figura, imagem, figuração, fantasmagoria. Né? E que a literatura ela é fabricante de fantasmas alados que saem bonitos da boca da gente.
É interessante você falar isso, porque quando a gente lê, a gente vai imaginando cenas, né?
Vai imaginando cenas.
Dependendo da obra.
A gente constrói as cenas, mas as cenas parecem, a imaginação parece muito cerebral. Quando você começa a ler e a desenhar, essa imaginação ela passa a ser visual, né? A imagem se corporifica em linhas.
Sim.
Né? É uma coisa interessante. E a partir daí, a gente começou, eu fiz o mestrado em 1994, então a gente fala 2 anos de trabalho de pesquisa, mas a gente sabe que uma pesquisa é a vida toda, né?
É muito mais, claro.
A sistematização dessa coisa de encantamento com as imagens de Homero foi em 2 anos, a partir de um projeto que ganhei pela FAPEMIG e de um outro projeto que venho trabalhando em cima da tradução com a CAPES. A CAPES tem um projeto interessante que são entre 2 programas de pós-graduação sobre tradução. E aí eu comecei a focar essa ideia de palavras serem traduzidas por imagem.
Uhum. É muito interessante porque eu lembro de, no momento da minha vida, eu gostar mais de quadrinhos do que da literatura, dos livros. Uhum. E aí vinham os adultos e falavam, não, assim a menina não vai gostar de ler, assim, né? E a gente ouve isso várias vezes em alguns momentos da vida, dependendo da faixa etária, que a criança gosta mais, às vezes, do quadrinho.
Eu nunca fui assim uma aluna muito Caxias na minha época, né?
Uhum.
E na minha época, às vezes, no final do ano eu estava precisando de pontos para passar. E eu me lembro que meu irmão me trancava no quarto de estudo para estudar.
Uhum.
E eu levava meu material todo e todos os cadernos tinham uma história em quadrinhos.
Guardada no meio.
E eu passava estudando a tarde inteira lendo quadrinhos.
Uhum.
E eu acho que os quadrinhos me prepararam para ver imagens.
Sim, sim.
Ver imagens na literatura. É claro que a literatura, se ela fosse feita só verbal, veja só, a literatura grega, particularmente Homero, é uma literatura cantada e oralizada.
Sim.
E sendo oralizada, ela precisa de uma concretude qualquer que não a letra. E essa concretude que não é a letra escrita, né? Se pensar que quando você lê o poema, você tem sempre as letras à sua frente e você pode distanciar o livro, aproximar o livro com a palavra cantada, não é assim, né? Essa predisposição para ver imagens, ela é muito fecunda para poder você entender o que, que o poeta está falando.
Uhum. E é muito interessante essa questão, sim. E no livro, nesse livro, vocês tratam do HQ, do quadrinho, como uma tradução, principalmente tratando em obras clássicas, né?
Uhum.
Eu queria que você explicasse um pouquinho, rapidamente, esse conceito de tradução, porque vocês colocam no livro como uma forma muito interessante. O leitor traduz dentro da própria língua e com o quadrinho ele já vê a coisa também imageticamente, né? Porque já tem a criação do cenário e das uhum. expressões. Isso tudo compõe a formação daquela ideia que o autor quer passar, não é?
Isso. A gente trabalhou no livro com a literatura grega, a literatura italiana, a literatura brasileira, né? E a partir daí a gente estava pensando na tradução como uma outra forma de entender aquele texto em uma outra linguagem. A teoria de base para isso foi a retórica e foi também um insight do Haroldo de Campos. O Haroldo de Campos, ele traduziu a Ilíada. De fato, ele traduziu a Ilíada, mas muito preocupado com a sonoridade grega. Então, ele estava muito preocupado com a poesia sonora,
sim.
a oralidade.
Poeta concreto,
Homero,
né?
Sim, mas o texto dele, há momentos que, lido oralmente, você pensa que está ouvindo grego.
Uhum.
E, às vezes, nem entende o conteúdo.
Sim, sim.
Por outro lado, as histórias em quadrinhos. Tomadas na literatura, o que a gente tem visto, o governo tem incentivado muito isso, de pegar uma história literária e transpor para o quadrinho, os roteiristas se preocupam muito com o enredo. O que a história conta? Qual é a história?
Uhum.
E a gente focou a ideia de saber como o poeta conta. O enredo veio para o acréscimo. A ideia era qual é o estilo do poeta, o que, que ele repete, o que, que ele usa, que Sim. cores ele quer dizer com tal palavra, pensando que as palavras podem ser vermelhas, brancas, amarelas, né? Vinícius
uhum.
já falava disso.
Sim, sim.
Antes mesmo de pensar no que acontece. E daí surgiu essa ideia de pegar o estilo a partir das metáforas, das metonímias, das hipérboles, dos quiasmas, da aliteração feita de forma repetida, em letras que aparecem, e foi assim que a gente começou a pensar na tradução. Haroldo de Campos, então, pensando na oralidade, ele tem um insight que para nós foi fantástico, a expressão dele, coreografia sintática. Então ele está pensando que a sintaxe é uma dança, e a dança, além de ser acompanhamento de música, ela é também movimento de cor, movimento de gesto, fabricação de gesto e de imagem.
Uhum.
A partir daí, nós pegamos esse insight de Haroldo de Campos e fomos indo até chegar a essa ideia da tradução de qualquer literatura em HQ, não adaptação, não reescrita, não... tudo isso que você pode chamar de quando você transpõe uma HQ, uma literatura para HQ.
Sim.
Pensar nisso em tradução, em levar de um lugar para outro, em levar da palavra para a imagem.
Uhum. É interessante que esse livro que vocês organizaram, na verdade, né, Tereza Virgínia e Andrea Guerrini, tem um texto que é do Piero Bagnariol, que ele fala da tradução por imagem do clássico para a literatura, e ele trabalha porque ele fez a tradução da Divina Comédia, né, para quadrinhos. E ele fala que para fazer aquele livro HQ, a Divina Comédia em quadrinhos, ele trabalhou desde os gregos, na concepção dos gregos, até os quadros de Botticelli, né, para traduzir a Divina Comédia do Dante Alighieri.
Isso. Então, o que acontece é que a Divina Comédia, escrita por Dante, ela já não é mais a Divina Comédia escrita por Dante, mas é a Divina Comédia lida por muitos.
Sim, sim.
Então, cada um que lê a Divina Comédia, vê na Divina Comédia possibilidades posteriores. É como se a literatura, ela crescesse e ela passasse a ser todas as leituras que houveram depois que ela foi escrita.
Uhum.
Isso é legal. Agora nós estamos, eu e o Piero, estamos fazendo a Odisseia em quadrinhos.
Sim.
E na Odisseia em quadrinhos, a gente está usando muito modinha brasileira, por exemplo, para dizer as coisas que as personagens estão dizendo.
Que delícia isso vai ficar, hein?
Vai ser uma coisa legal. Tá dando, é um trabalho que dá muito prazer, porque você começa a entender mais profundamente a literatura quando você começa a visualizar as coisas que o poeta está falando.
Uhum.
E é um trabalho sofisticadíssimo, complicadíssimo.
Sim.
Mas, por exemplo, a gente, além desse livro, que a gente, esse livro é um livro teórico para a Ilíada em quadrinhos que a gente fez.
Sim.
Eu, Piero e mais o grupo de pesquisa, né?
Uhum.
Esse grupo que escreveu a teorização nesse livro que a gente discute agora, o Pescando Imagens.
Sim, Pescando Imagens com Rede Textual, HQ como tradução, livro publicado recentemente pela editora Peirópolis.
Ele é a teorização do prático, do trabalho prático.
Sim.
O livro vai ser lançado agora, sábado agora. E agora na Odisseia, nós vamos lançar de novo o livro ano que vem, na Odisseia pela Peirópolis, vai ser no mesmo estilo.
Uhum.
A cada momento, se o poeta escreve lá no século VI, antes de Cristo, agora o poeta já não é mais só ele. Ele é todos esses séculos que passaram. E a leitura dele é necessário, para ler esse poeta é necessário todos esses séculos de permeio, entendeu?
Sim, e os leitores.
Daí eu quero ir lá buscar Botticelli, né? Ir lá buscar o cinema, buscar também os gregos, né?
Uhum.
Ele pega o Masaccio, pega um mundo de coisas, né, para poder conseguir ler a coluna de Trajano, dos romanos.
Uhum.
E vai fazendo a nova Ilíada, que acaba por ser uma Ilíada, a nova Divina Comédia, que acaba por ser uma Divina Comédia pós-moderna.
Sim, interessante.
Mas que é também uma Divina Comédia de Dante.
Claro, e o que é interessante disso tudo é que quando a gente pensa no quadrinho, ele não está facilitando o texto literário. Na verdade, ele está trazendo mais informação sobre aquele texto.
mais informação.
Ele é um...
Ele está atualizando no sentido de fazer aquele texto virar ato dentro da mente da pessoa, dentro do corpo da pessoa.
Sim.
Né? Então, a ideia de pensar que a HQ não é uma facilitação... É uma ideia que abre horizontes.
Sim, na verdade, né? Facilita, porque ele agrega, né?
No Estatuto de Arte, também é uma outra perspectiva de abordagem e de uso da HQ na sala de aula.
Uhum.
Na sala de aula para crianças, veja.
Sim.
Eu tenho um neto de 4 anos. Esse neto a gente fez, escreveu a Ilíada em quadrinhos com toda a sofisticação que ela tem direito. E esse neto de 4 anos leu a Ilíada em quadrinhos.
Que ótimo.
Quer dizer, isso é pressupor que o ser humano que hoje já lida com o computador aos 3 anos de idade, ele tem uma capacidade de sofisticação e requinte de entendimento que as pessoas da minha época diziam, não pode, ele não vai entender, tem que banalizar, tem que facilitar,
uhum.
tem que... Percebe?
Sim, sim.
É quase que a gente tratar a criança... com um aparato que antes a gente pressupunha que ela não tinha.
Não, super interessante, e o quadrinho, na verdade, ele não facilita, ele agrega, e depois, na obra clássica mesmo, os elementos já estão ali, e aí facilita, assim, de verdade.
É.
Porque ele compõe, né?
Eu vou tocar uma coisa que eu acho que é interessante também, é que você perceber técnicas de Homero... que existem também na literatura indígena brasileira.
Uhum.
Né? E aí você começa a perceber que o ser humano é muito mais do que a gente pensa que o ser humano possa ser.
Quer dizer,
existe um fabrico comum na mente das pessoas que sofisticam as coisas naturalmente.
É verdade.
Né? O Jacinto, lá na Letras, ele fala umas coisas muito interessantes, e ele retoma no livro dele, o Helenicá, o manual de grego que a gente uhum. usa na faculdade,
sim.
um provérbio grego muito legal, né? Haletata kalá, haletata kalá. As coisas difíceis são as coisas bonitas. E a criança pequena gosta das coisas bonitas porque elas são difíceis.
Sim, sim.
Né? Porque... é uma coisa interessante pensar
uhum.
isso. Eu acho que muda uma abordagem... da gente no ensino também.
Sim. Tereza, agora resumindo aqui, esse livro está sendo lançado nesse próximo sábado? Eu não tinha
não,
esse dado.
Esse livro não. Está sendo lançado a HQ em quadrinhos Ilíada, no próximo sábado.
Tá.
Esse livro aqui ainda vai ser lançado, ele é de 2013, a HQ em quadrinhos é da passagem do ano de 2012, está sendo lançado agora na Quixote, no próximo sábado, às 11 horas.
Ah, então, é bom a gente saber, porque a gente não tinha
esse
dado
livro
aqui.
Esse livro é o livro que mostra toda a teorização
Sim.
em cima desse produto prático, da HQ, da uhum. Ilíada em quadrinhos, mais a reflexão e a justificativa de todas as coisas que a gente utilizou. Seria, tipo... a HQ, o livro didático,
Sim.
não, seria tipo a HQ, o livro propriamente dito, e esse livro, o livro didático teórico sobre o produto.
Sim, mas esse livro serve para a gente ler não só a HQ da Ilíada, mas os outros HQs todos, os clássicos
claro,
em quadrinhos, a coleção
você,
inteira. Não é?
Criticar e analisar as outras adaptações que andam por aí, e eu acho que também vai dar um upgrade nas outras que virão. Acredito
sim,
que sim,
claro. Então vamos reafirmar aqui que existe a coleção Clássicos em Quadrinhos pela editora Peirópolis, que tem vários títulos já. Por exemplo, Frankenstein em Quadrinho.
Isso.
Tem o Camões em Quixote.
Uhum.
Tem o Alto da Barca do Inferno, que é do Gil Vicente. Tem o Contos uhum. da Escola, que é do Machado de Assis. E tem outros vários, o Corvo, do Alan Poe.
O Dante tem feito muito sucesso, o Dante é desse mesmo desenhista que faz o Homero, que está fazendo comigo a Odisseia,
uhum.
e Dante, o Piero faz com o pai dele, então ele tem uma marca bem italiana,
Sim.
são dois italianos fazendo a história do Dante, é um universo muito interessante.
É verdade.
Também esse meu neto de 4 anos Já leu, Dante. Eu fico muito orgulhosa disso.
Que bom, que bom. Muito bom, Tereza. Muito bom conversar com você e crescer também essa pesquisa, né, sobre esse assunto que a gente gosta, todo mundo gosta. Sabendo ou não, a gente gosta porque é bom, né?
É. E eu gostaria de agradecer a FAPEMIG aqui, né, no programa, porque o grande motor dessa pesquisa foi a FAPEMIG.
Sim, muito legal. Obrigada por conversar com a gente. Sucesso aí, sucesso para o lançamento de sábado também.
Tá, muito obrigada.
Um grande abraço. Eu conversei com a professora Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, ela que é professora de grego aqui na UFMG, e falou do livro que é organizado por ela e por Andréa Guerini, que também é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e também com experiência em traduções, literatura italiana e literatura comparada. O livro Pescando Imagens com Rede Textual, HQ como tradução, livro lançado ou vai a ser lançado pela editora Peirópolis. Se você tem alguma dúvida, procure lá e queira saber mais, procure lá no site da editora Peirópolis, que é www.editorapeirópolis.com.br. Essa editora também tem uma coleção de clássicos em HQ por vários autores e que é bem interessante.
Falando de livros.